Na tarde da última quinta-feira, 18 de maio, o presidente Michel Temer afirmou, em discurso feito no Palácio do Planalto, que não renunciará ao cargo. Temer disse que mostrará na justiça seu não envolvimento nos fatos denunciados a partir da delação premiada de Joesley e Wesley Batista, donos da JBS. O presidente é acusado de comprar o silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha e, por conta disso, tentar conter investigações da Operação Lava Jato. A justiça diz ter áudios da ordem dada por Michel Temer. No entanto, Temer duvida da credibilidade de tais gravações. Vários partidos da base aliada deixaram o governo e, até agora, diversos pedidos de impeachment foram protocolados. Em meio à crise agravada nos últimos dias, a Rádio USP conversa com o professor Glauco Pérez da Silva, do Departamento de Ciências Políticas da Universidade. Glauco comenta sobre os motivos pelos quais Temer não renunciou e os próximos passos a serem seguidos pela justiça.
Olha, o Temer está diante de um dilema, né? Ele está diante de uma dupla pressão. De um lado, parte da base aliada dele e a oposição estão pressionando para que ele saia, né? Para que ele renuncie diante dessas denúncias que parecem ser bastante graves. De outro lado, ele também sofre pressão de parte da base, porque ele renunciando, ele perderia o fórum privilegiado. Isso para não só ele, como os ministros, vários deles, como o ministro Moreira Franco, por exemplo, que já estão envolvidos nas delações da própria Lava Jato, né? Então, essa situação do Temer não é nada fácil, né? Essa pressão dos dois lados torna a decisão dele muito difícil. Hoje o pronunciamento dele, ele foi bastante enfático de que não cometeu nenhum crime. O tom foi bastante duro, né, a maneira como ele se colocou, o que mostra que ele está determinado a permanecer no cargo e a tentar levar isso adiante. Ou seja, ele está aparentemente cedendo ao lado daqueles que privilegiam o fórum, né, a manutenção desse fórum. E aí eles teriam algum tipo de resguardo diante das delações e das denúncias que já surgiram, né? Agora, o encaminhamento dessas denúncias passa pela uma avaliação no STF, né, liderado pelo ministro Edson Fachin, que foi quem autorizou as gravações e todo o procedimento para criação dessas provas todas. E elas sendo aceitas como provas válidas, elas vão tramitar em conjunto com o processo da Lava Jato, e isso pode abrir um processo, como a Procuradoria-Geral da República pediu, de envolvimento do ministro, do presidente Michel Temer nessa situação. Então, muito provavelmente agora, nos próximos dias, o que a gente vai ver mais informações a respeito dessa denúncia, mais informações a respeito das gravações e de todo o processo, e o encaminhamento dentro da Lava Jato e dessa abertura de processo da Procuradoria-Geral. Nos próximos, daqui a 20 dias, mais ou menos, né, no começo de junho, haverá, né, a decisão do STF, do TSE, com relação à cassação da chapa Dilma Temer. E antes, os ministros todos, né, o Eliseu Padilha da Casa Civil, eles estavam bastante otimistas com relação a esse julgamento. Agora, com o enfraquecimento de Temer e com essas denúncias, surge a possibilidade de que a decisão se influencie por essa situação de enfraquecimento do Temer e, de fato, ele seja cassado. Se isso acontecer, teremos eleições indiretas para o presidente. O Rodrigo Maia assume interinamente, convocando novas eleições. Esse novo presidente ficaria no mandato até 2018. Tem havido uma pressão para que uma emenda à Constituição aconteça, mas o prazo para que ela tramite e seja aprovada é muito extenso diante do contexto. Então, o que parece ser mais provável de acontecer é uma eleição indireta no caso do Temer sair por qualquer razão, por uma renúncia ou que seja cassado, né? É em torno disso que a gente vai ver os acontecimentos nos próximos dias, né?
Agradecemos a participação do professor Glauco Pérez da Silva. Este foi Rafael Castino para a Rádio USP.